O Brasil corre risco muito alto de reintrodução da poliomielite. O alerta foi dado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, lembrando que a polio pode causar paralisia irreversível em alguns casos. Mas ela já é prevenida por vacina disponibilizada pela primeira vez em 1955. Então, qual é o principal motivo para essa situação, para esse risco? Tem a ver com a baixa vacinação, especificamente para essa vacina. E não é só para essa vacina, mas, enfim, o alerta dado é justamente o risco muito alto de uma doença que pode ser muito, né, incapacitante, sendo que você tem a prevenção à disposição, gratuitamente. Converso com a professora doutora Ana Marli Sartori, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, da Faculdade de Medicina da USP, também médica do setor de imunizações do Hospital das Clínicas. Professora Ana Marli, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por sua atenção mais uma vez aqui com o nosso ouvinte. E para tratar
de um prazer.
e para tratar de um assunto tão preocupante, já há algum tempo vocês vêm dando este alerta sobre a baixa vacinação, várias vacinas, não é, que as crianças deveriam estar recebendo. E especificamente em relação a pólio, imagino que vocês compartilham desta preocupação agora com esse alerta de risco considerado muito alto de reintrodução da pólio. O que eles estão dizendo é o seguinte: o vírus está entre nós.
Sim, o vírus tem o potencial de ser reintroduzido no país a qualquer momento, né? Nós ainda temos países em que a pólio circula, tanto vírus selvagem como vírus derivado de vacina. Uhum. E no mundo atual, globalizado, com as pessoas indo e vindo, a reintrodução do vírus no nosso meio pode ocorrer. E com a situação de baixíssimas coberturas que nós temos nos últimos 5 anos, esse risco passou a ser muito alto. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde classifica os países de acordo com seu risco de reintrodução baseado em cobertura vacinal nas crianças menores de 5 anos e outros parâmetros como a vigilância epidemiológica para pólio. Na última classificação, o Brasil, que já era considerado de risco alto em 2020, a partir de 2021 passa a ser considerado de risco muito alto. Uhum. Isso significa que 60% dos municípios brasileiros estão dentro deste risco muito alto. Outros 25% tem alto risco, portanto 80% dos nossos municípios tem alto risco de reintrodução da pólio. Uhum. Se a gente olhar para o estado de São Paulo, a situação não é muito melhor. Nós temos 79% dos municípios com altíssimo risco, com alto risco. Isso se deve basicamente devido às baixas coberturas da vacina de pólio, que em 2021 no Brasil ficou abaixo de 70%, assim como em São Paulo. Nós temos uma campanha em andamento. Justo. De vacinação de pólio, e nessa campanha devem ser vacinados, independentemente da vacinação anterior, todas as crianças de 1 a 4 anos, e no estado de São Paulo a cobertura dessa campanha ainda é de 39%. Então, a necessidade das pessoas levarem seus filhos para os postos de vacinação, para atualização da vacina e para uma dose extra da vacina oral de pólio.
Agora, veja, todo ano há campanha, a vacina é disponibilizada, anualmente as pessoas são chamadas a levar seus filhos, enfim. O que está acontecendo é o que a gente vem se questionando, né? O que está acontecendo que estão desconsiderando? Quer dizer, é muito tempo sem a doença, as pessoas não têm a menor ideia das consequências que isso pode trazer, é falta de informação. Enfim, o que mais tem de ser feito na sua avaliação?
Sim, eu acho que o fato de não existir mais a doença no nosso meio faz com que as pessoas se esqueçam das doenças e passem a desvalorizar a vacinação. Então, isso vem ocorrendo com várias doenças, né? Veja a questão do sarampo. O sarampo nós tínhamos eliminado e também devido a baixas coberturas, o sarampo foi reintroduzido no Brasil em 2018. Exato. E desde então nós estamos tentando controlar o sarampo novamente. Então, esse é um fator importante. O próprio sucesso da vacinação leva com que as pessoas desvalorizem o procedimento e acaba reduzindo a cobertura vacinal. Mas tem outros fatores, né? Tem uma propaganda antivacina que cresceu no país nos últimos, principalmente aí durante a pandemia. E tem também o fato de que essa campanha de vacinação, ela não teve uma comunicação extensa, não teve uma grande propaganda sobre ela. Então, acho que faltou dos órgãos governamentais ênfase no procedimento, fazer propaganda para que as pessoas ficassem sabendo dos horários, dos locais de vacinação e da própria campanha. Então, isso também é um fator. Tem outros fatores que influenciam na redução de cobertura, como a dificuldade das pessoas acessarem os serviços por conta do horário de funcionamento e pela localização, enfim. Tem vários fatores influenciando na baixa cobertura, que atualmente é para todas as vacinas. Durante essa campanha de atualização de carteira vacinal, nós temos que das crianças menores de um ano, no estado de São Paulo, cerca de 70% compareceram ao serviço. E dessas que compareceram, 75% estavam com atraso em pelo menos uma das vacinas. Então, nós temos que as nossas crianças estão com atraso vacinal. Tem ainda um fator complicador, que é a complexidade do nosso calendário vacinal atual. Nós temos múltiplas vacinas, então o calendário é bastante complexo, é de difícil leitura o cartão de vacinação, e muitas vezes os pais não sabem que a criança está com alguma vacina em atraso. Então, o ideal é que as pessoas compareçam ao serviço de saúde para avaliar o cartão de vacinação e atualizar a carteira de vacina.
É isso, a gente tem dito sempre, quer dizer, na dúvida, vai até um posto com a carteira, ou até mesmo sem a carteirinha, se não encontrar, vai no lugar em que você está acostumado a levar a sua criança para checar direitinho as informações, porque também há cadastros, há registros, né? Então professora, vamos explicar, quer dizer, quando as crianças têm que tomar a primeira dose, mesmo em atraso, deve ser levada a criança para atualizar o espaço entre as doses. Vamos explicar direitinho que criança tem que receber essa vacina, mesmo com que atrasada, vacina, né? Mesmo com atraso.
Mesmo
que
atrasada, isso. Então, a vacina da polio é feita com a vacina VIP, que é a vacina injetável, né? Inativada de polio, que é feita aos 2, 4 e 6 meses de idade. Essa é a nossa vacinação básica. A seguir, nós temos 2 reforços aos 15 meses e aos 4 a 5 anos. Então, esse é nosso calendário de rotina. Crianças que estão com atraso devem receber todas as doses no momento em que comparecerem ao serviço. E aí nós vamos atualizando conforme o atraso, a gente faz um esquema proposto para que a criança receba todas as doses. Além disso, nós temos atualmente a campanha nacional de vacinação oral para polio para todas as crianças de 1 a 4 anos, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, menores de 5 anos. Isso é para todas as crianças, independente de terem recebido as vacinas de rotina. É muito importante que todas as crianças recebam essa dose de reforço da campanha.
Perfeito. Agora, não custa a gente lembrar que a falta da vacina pode causar paralisia irreversível em alguns casos, não é, professora?
Exato, esse é o quadro mais grave da polio, a paralisia flácida, que deixa sequelas. Além de ser um quadro grave que pode levar à morte, deixa sequelas importantes para o resto da vida.
De uma doença que já havia sido controlada, quer dizer, a gente está com esse risco iminente, mas podemos ainda melhorar esta situação. Portanto, não é isso? Quer dizer, leve a criança, tire suas dúvidas em relação às vacinas. Acho que esse é o compromisso de todo pai, mãe ou responsável pela criança quando os pais estão trabalhando. Enfim, às vezes é uma avó, é uma tia. Vai até o posto e checa direitinho se está, né? Todo anúncio de campanha de vacinação, acho que a gente tem que assumir esse compromisso. Vai lá e vê se está tudo direito, se precisa atualizar. Porque a qualquer momento, isso é importante a gente destacar. Como a professora Ana Marli disse, a quantidade de vacinas é bastante grande, mas felizmente, não é, professora? Nós temos essas vacinas ao alcance de todos e gratuitamente, não é? Ainda que seja extensa essa lista, a gente precisa atualizar.
Exatamente, isso é muito importante para que todas as nossas crianças estejam protegidas.
Perfeito, está dado o recado, esse alerta é importante da Organização Pan-Americana de Saúde, esse risco muito alto, como explicou, como trouxe os números aqui a professora, né? A maioria dos municípios com baixa cobertura ainda, e lembrando que a vacinação, só vamos repetir, professora, a vacinação para agora, essa campanha da polio, segue até o dia 30 ou foi estendida para além do dia 30? Só isso que eu queria checar.
Por enquanto, até dia 30, mas poderá ser estendida. Agora, a atualização do carteira de vacinação acontece a qualquer momento. Durante todo o ano, a família pode comparecer ao serviço de saúde para atualização da carteira.
Excelente. Então, vamos aproveitar esta oportunidade de atualizar, mesmo que está atrasado, tem problema nenhum, recebe as doses que estão faltando. Eu quero agradecer muitíssimo a participação, os esclarecimentos da professora Ana Marli Sartori, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, da Faculdade de Medicina da USP, também médica do setor de imunizações do HC. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Roxane.